Alô, professor Alexandre, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês aí. Obrigado pelo convite. Falar um pouquinho do que aconteceu lá nos Jogos Paralímpicos.
Professor, eu gostaria, antes de conhecer um pouco mais, né, a sua trajetória esportiva, né, a sua formação, enfim, os locais que você já trabalhou e onde trabalha atualmente também, né?
Então, eu estou no tênis de mesa há 23 anos, sou técnico da equipe Mampituba, Clube Mampituba FME de Criciúma, sou professor da UNESC, professor da disciplina de esportes de raquetes, e sou técnico da equipe de Criciúma há 23 anos. Trabalho com atletas olímpicos e com atletas paralímpicos.
Professor Alexandre, você tem no currículo aqui três Pan-Americanos e a sua segunda Paraolimpíada, né? Conte um pouquinho sobre essas experiências que você já viveu.
Então, já tive. Estou há 11 anos aí recebendo convites da Seleção Paralímpica. Já fui técnico da seleção de base, infantil e juvenil em poucas oportunidades, mas já fui olímpica, né? Tênis de mesa olímpico pela Confederação Brasileira. E pela seleção paralímpica eu tive mais oportunidades, né? Então, atualmente eu sou coordenador do programa Diamantes do Futuro, que é uma seleção de jovens paralímpicos do Brasil. É sub-21 anos, né? Então eu sou o coordenador técnico. Tive em dois para-pan-americanos do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico Internacional, que foi no Canadá em 2015, como técnico do Brasil, e em Lima, 2019, como técnico do Brasil. Lima foi muito especial para nós, porque a gente tinha três jogadores formados aqui. E três jogadores conquistaram medalhas no campeonato individual, então para mim essa foi a maior foi o maior feito nosso, né, em termos de seleção. Tive também em várias etapas do circuito mundial paralímpico e o campeonato mundial paralímpico, que é o campeonato mais importante, em 2018 na Eslovênia. Também acompanha a seleção brasileira. E em termos de Jogos Paralímpicos, eu fui para o Rio de Janeiro, né, a Rio 2016, e agora para Tóquio 2020. Então, tive várias oportunidades já com a seleção brasileira paralímpica.
Professor Alexandre, você começou com o tênis de mesa convencional e depois migrou para o tênis paralímpico, né? A diferença, né, em lidar com pessoas que não têm nenhuma limitação física e aqueles que têm alguma limitação, né? O que que representa em termos de diferença no relacionamento, na questão da superação do atleta também? Conte pra gente.
Então, o nosso projeto, ele é aberto a todos e sempre foi assim. Então, acabou que foram aparecendo, foram surgindo jogadores, né, paralímpicos, querendo treinar, e a gente foi sempre com a filosofia de incluir todo mundo, treinar olímpico e paralímpico. Isso no começo ajudou bastante a elevar o nível, né, e a gente já estava antenado que na época o tênis de mesa paralímpico precisaria ser tratado assim como era o olímpico profissionalmente, para ter espaço, para os nossos jogadores ter condições de enfrentar os melhores do Brasil. E a gente foi fazendo isso, todos os técnicos aqui trabalham com o tênis de mesa paralímpico, né? Eu, o Eliseu, a Narita e o Diego. E aí a gente acabou também, em um determinado momento, a Judecri nos procurou aqui de Criciúma para a gente estar fazendo um trabalho com os jogadores paralímpicos, e isso durou um tempo e ajudou muito. E aí a gente foi seguindo. Então, na verdade, não foi uma migração, assim, foi uma inclusão, né? Foi incorporar na equipe os atletas paralímpicos e tratá-los profissionalmente, como a gente tenta tratar tratar todos, mesmo os que não são profissionais, né? Com preparação física, com acompanhamento psicológico, com o suporte do clube, com o suporte da prefeitura. Então, muitos deles, a grande maioria, não é jogador profissional, mas são tratados como se fossem, com acompanhamento físico, né? E aí, voltando especificamente à tua pergunta, o tênis de mesa é praticamente bastante individualizado. Então, a gente está falando aqui de atletas paralímpicos, mas a gente tem treinos diferentes para jogadores jovens, para jogadores veteranos e também a gente tem para o paralímpico. O paralímpico, ele é dividido em classes. Então, são 11 classes. Classes de 1 a 5 são para os jogadores cadeirantes. E de 6 a 10 são para jogadores andantes, né? Eles andam com ou sem muleta, né? A grande maioria sem muleta. E o classe 11 para deficientes intelectuais, que a gente também tem alguns jogadores aqui no clube. Então, e aí a gente fala de 11 classes, cada uma delas tendo a parte física diferente, a parte estratégica diferente e a parte técnica igual para todo mundo. Então, a gente tem aí um trabalho que é em grupo, né, em turmas, mas muito individualizado quando parte para as competições, né? Então, o tênis de mesa tem essas particularidades. Uma coisa que é bacana no Paralímpico é que ele, por ter 11 classes, né, e ainda mais as divisões masculino e feminino, não se dá importância tão grande para a idade, né, e sim para necessidade física, para deficiência física do jogador. Então, ele é bem aberto, vários tipos de deficiências físicas pode se jogar em alto rendimento. Então, isso é muito bacana, acaba dando oportunidade para muita gente. E o que mais eu acho interessante no tênis de mesa paralímpico, não sei se eu vou fugir da tua pergunta, mas o que eu acho mais interessante é a questão da autonomia, né? A gente começa trabalhando com os jogadores, a autonomia deles poder jogar sozinho. Isso a gente faz no tênis de mesa olímpico e no tênis de mesa paralímpico. Mas no tênis de mesa paralímpico, a gente fala de autonomia na vida, né? De muitos jogadores que fisicamente melhoram, psicologicamente melhoram e passam a ser atletas, né? Melhorando a condição física deles, eles conseguem, alguns, né, vim de carro sozinho para o treino, pegar ônibus sozinho, viajar sozinho. Alguns já fazem isso por naturalmente, mas muitos não. Muitos é através do esporte, não só do tênis de mesa, né, do esporte que faz isso com eles. Então isso, para mim, é muito importante, é muito interessante nesse tipo de... nisso que a gente fala de tênis de mesa paralímpico. Isso em qualquer nível, isso eu vejo aqui e eu vejo na seleção brasileira e muitos lugares que eu vou dar curso ou que a gente acaba se encontrando. Isso é muito comum.
Professor, aqui em Uruçanga, um colégio tem uma mesa de tênis e o valor de uma mesa hoje, com seus acessórios, raquetes, a rede, as bolinhas, tem um custo relativamente pequeno, baixo, né? E deveria estar em todos os colégios, porque os benefícios, né, desde a queima de calorias, desde o raciocínio rápido, inclusive o tênis até emagrece, né? Ele tem condição de mexer com todo o corpo, é espetacular, é muito intenso o tênis de mesa, né? Eu digo isso também porque eu já pratiquei durante um longo período e gosto muito. Hoje não jogo mais, mas tive essa experiência. E eu queria perguntar a você o seguinte, as regras, certamente deve ter diferenças, né? As regras para o tênis de mesa convencional e para desportistas, né, com alguma deficiência, muda muito?
São poucas as mudanças. Primeiro que o teu comentário é 100% correto, é isso mesmo. E a gente está trabalhando na universidade para formar mais professores, né? O curso de educação física da Unesc tem essa disciplina, e isso é muito bacana. E a gente vem nos últimos anos aí podendo falar mais sobre o tênis de mesa, colocando em mais escolas. Aqui em Criciúma, o nosso projeto, ele por conta da pandemia, que diminuiu muito, mas aí pelo menos 300 pessoas praticando. Mas a gente já teve aí nos últimos 2 anos em torno de 700 alunos atletas nos 2 projetos da Prefeitura Municipal de Esportes de Criciúma e do Clube Mampituba. Então, mas mesmo assim a gente pode ir além. Sobre as diferenças de regras, primeiro, além da divisão que ela é por classes e não por idade, né? O tênis de mesa olímpico ou convencional, ele é dividido por idade, e o tênis de mesa paralímpico é por classes, de acordo com as deficiências físicas. Em relação ao jogo, quando se trata de cadeirantes, o saque não pode sair na lateral da mesa. Então o jogador vai sacar e a bolinha tem que ir na direção da linha de fundo. Depois do saque, aí é tudo livre. Quando se fala de duplas de cadeirantes, as rebatidas elas são livres. Eu posso sacar e ficar rebatendo só um jogador. Quando se fala de andantes, as regras são as mesmas dos olímpicos, ou seja, mesma quantidade de pontos, mesmo tamanho da mesa, o saque é igual, né? Com, aí a gente tem algumas permissões no tênis de mesa paralímpico. Por exemplo, eu posso amarrar a raquete na mão, eu posso usar a raquete com tamanho diferente, com cabo diferente, se for necessário, e com algumas exceções, o saque no tênis de mesa convencional, né, o olímpico, eu tenho que levantar a bolinha 16 centímetros com a palma da mão aberta. No caso dos paralímpicos, se eu não consigo abrir a mão ou se eu não tenho a mão, eu posso colocar a bolinha na minha raquete ou na parte do corpo que eu conseguir. E se eu não consigo alçar ela, levantar ela pelo menos os 16 centímetros, eu também posso fazer de outra forma. Mas todas essas permissões, elas acontecem, o atleta, não é qualquer jogador, não é qualquer pessoa que tem alguma deficiência física que é elegível para jogar o tênis de mesa paralímpico. Ele passa por uma avaliação, classificação funcional. E aí essa classificação funcional tem médico, fisioterapeuta, profissionais da área de tênis de mesa, que vão definir, você joga na classe tal e você tem a permissão para, de repente, não levantar a bolinha ou sacar de forma diferente. E aí isso vai no cartão funcional daquele atleta que passa a vida inteira com ele. Então, tem algumas permissões e diferenças, sim, no tênis de mesa paralímpico, mas, de forma geral, são poucas.
Muito bem. Você esteve nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro 2016, depois também esteve no Canadá, na Costa Rica, no Peru e agora em Tóquio, também no Japão. Falando um pouquinho sobre a Bruna Alexandre, né, que foi prata no Japão, em que categoria a Bruna se encaixa?
Então, a Bruna é classe 10. A classe 10 é a que mais se aproxima do Olímpico. Tanto que ela sempre treinou com o Olímpico e ela joga a grande maioria dos eventos no Olímpico, né? Então, a classe 10 é a classe mais próxima do tênis de mesa olímpico. Ela tem uma amputação no braço direito, né? Uma amputação alta lá em cima, próximo ao ombro, e aí isso faz com que ela seja classe 10. A Bruna ficou com a medalha de prata no individual, perdeu a final para uma chinesa naturalizada australiana, que foi naturalizada nesse último ciclo, né? E ela também conquistou uma medalha de bronze do lado das atletas Jennifer e Daniele. Então ela conseguiu 2 medalhas, uma de prata e depois uma de bronze nos últimos dias na equipe. A Bruna é natural aqui de Criciúma, treinou com a gente muito tempo, né? Formada aqui, e aí nos últimos anos ela foi para São Paulo.
A Bruna já tinha conquistado o bronze em 2016 no Rio de Janeiro, né, professor?
Isso, a Bruna estava aqui em Criciúma quando ela foi convocada a primeira vez para Londres, ela estreou em Londres. Em Londres ela ficou entre as 8, né? Era muito novinha ainda, ficou entre as 8, estava com 16 anos. Depois, no Rio de Janeiro, ela conquistou a medalha de bronze. Foram duas, uma por equipes também e uma no individual. E agora, esse ano, ela conquistou a prata. Por muito pouco, ela não foi campeã.
Verdade, ela perdeu para Qian Yang por 3 sets a 1. Professor, outros atletas da região também já tiveram destaques, né? Você esteve em Lima, no Peru, e três atletas de Criciúma também conquistaram com você medalhas lá em Lima, né?
Eu costumo dizer que o mais importante é quando os nossos atletas conquistam, né? Porque o nosso trabalho é para isso, né? Todo o investimento, todo o planejamento é para isso. Eu fico muito feliz em ser técnico do Brasil, mas a gente fica realmente mais feliz quando o atleta consegue chegar. E aí a gente foi pro Parapan-Americano em Lima, o Alexandre Yang que conquistou a medalha de bronze na classe 4. O Conrado conquistou a medalha de bronze na classe 1 e o Ramon também a medalha de bronze na classe 9. A gente precisava conquistar a medalha de ouro para ganhar a vaga para Tóquio, né? Apenas os campeões para Pan-Americanos que têm a vaga garantida. São três formas de entrar nos Jogos Olímpicos, ou nos Jogos Paralímpicos, no caso. Ser campeão Pan-Americano ou pelo ranking mundial. E aí a gente não conseguiu no Parapan-Americano. Mas sim, a gente teve três jogadores que bateram na trave lá.
Professor, vamos falar de preço e de valor, né? Porque conquistar uma medalha numa Olimpíada tem um valor, é claro, né? Um valor pessoal, um valor coletivo, enfim. Tem toda uma representação e uma importância. Mas com relação a preço, né? Quanto vale uma conquista dessa em termos de valorização, de premiação, de dinheiro, que também é incentivo para continuar a carreira, né? Qual é o peso disso tudo na carreira de um atleta?
É uma pergunta que é difícil porque ela varia muito. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu não sei dizer, mas os jogadores, eu não lembro de cabeça agora, mas cada um que ganhou medalha de ouro, por exemplo, ganhou 30 mil reais. Agora, no, em Tóquio, a premiação já era bem maior, já estava em 120 mil reais. Mas foi divulgado isso antes dos jogos. Medalha de ouro era metade, medalha de ouro 120, medalha de prata 80, se eu não me engano, e a medalha de bronze 38 mil, algum, não sei o que dizer, valores de premiações aqui. A gente teve essa informação, mas isso para os atletas, claro, né? E a gente não conseguiu, eu não lembro aqui de cabeça. Até porque técnico não tem direito à premiação, nem medalha, nem dinheiro.
Não tem problema, professor, o fato de não lembrar, mas o treinador também deveria ganhar aí uma premiação também, um reconhecimento também em dinheiro, né? Muito legal, professor. Hoje saber que a Bruna Costa Alexandre, né, é uma das mesatenistas mais qualificadas e ranqueadas no mundo. E você tem, né, bastante culpa nisso também, né?
Eu fico feliz com a lembrança. Realmente, a Bruna é uma das melhores do mundo. Ela também está muito bem preparada para o tênis de mesa olímpico, né? Isso também nos motiva bastante aqui. E é o que a gente é a oportunidade que a gente tem de agradecer o apoio do clube, o apoio da FME de Criciúma, né? Do Clube Mapituba e da FME de Criciúma, porque a gente trabalha para dar oportunidade para mais pessoas, né? E a gente vem numa época de que a gurizada não tem mais procurado tanto ou não fica mais tanto tempo. A gente vive numa época, agora é uma opinião pessoal, né, de muitas facilidades e o esporte ele é muito difícil. Precisa se treinar muito. Então a gente acaba vendo que mais vai tendo as dificuldades e os atletas vão desistindo, né? E na verdade, aqueles que persistem, aqueles que se dedicam, eles têm condições. Então, nós temos muitos exemplos aqui de jogadores que ganham medalha no circuito mundial, Nós estamos com vários jogadores aí liderando ou ficando entre os três no ranking nacional. Nós acabamos de voltar de um campeonato estadual em Concórdia, que a gente conquistou 13 medalhas, ficamos em segundo lugar. Então, assim, a gente tem muito apoio, as aulas são todas gratuitas, o Clube Mantuba oferece material, ambiente com extrema qualidade. A Prefeitura de Criciúma tem os polos de iniciação todos gratuitos e a gente vê que muitas vezes a gente não consegue passar essa mensagem, né? Então falar na rádio é muito, muito importante, a gente agradece, porque é a oportunidade que a gente tem de dizer para os pais: procurem o esporte, procurem o tênis de mesa, seja olímpico, paralímpico, é tudo gratuito. A gente tem uma equipe jogando campeonato nacional, campeonato estadual, e é um esporte que trabalha o corpo, trabalha a mente, então é muito legal. A gente agradece a oportunidade de poder estar divulgando, inclusive da região. Quem for aí de Uruçanga, Cocal, que quiser vir para cá, é só vir para cá. É ligar, pegar os horários e começar. E aí depois depende de cada um a continuidade, mas suporte para isso a gente tem.
É muito bom saber disso, professor. Considerando que em 2016, no Rio de Janeiro, foi bronze, agora em Tóquio foi prata, podemos combinar que na próxima Olimpíada é ouro, né, professor?
Olha, já quase ganhou a medalha de ouro nessa edição, mas a gente tem aí cinco jogadoras que podem jogar as cinco hoje e vencer qualquer uma. Então, precisa estar muito bem preparada, precisa corrigir algumas falhas que acontecem, né, taticamente, que a gente está acostumado e que é normal. Mas precisa correr muito atrás aí, porque o ciclo é menor, são 3 anos para os jogos. A Bruna com certeza vai, ela tem a vaga com certeza garantida, né? Porque ela tá em quarto do ranking mundial, mas muito colado ali as três primeiras. Então já é pegar um tempinho de férias aí curto e já começar a pensar no próximo ciclo, que é bem menor, né?
Muito bem. Para encerrar, professor, falando em férias, né, com a chegada da pandemia, que não foi só no Brasil, mas também em todo mundo, né, afetou muito os treinamentos?
Olha, nós aqui, por exemplo, eu falo férias daqueles jogadores lá que conquistaram a medalha. No caso dela, ela deu uma parada nos treinos. Mas nós aqui não paramos quase nada. Afetou bastante os projetos sociais, os núcleos de escolas. Aí sim, a gente está aí há 2 anos com bastante dificuldade. Mas o treinamento da equipe principal e de alguns polos não mudou. O que mudou é que hoje a gente tem uma limitação de capacidade. Basicamente tem que treinar a quantidade certinha de mesa, e antes não, né? Antes tinha vaga, tinha horários com mais pessoas. E uso de máscara, mesmo não sendo obrigatório, nós aqui treinamos de máscara desde o início da pandemia. A gente parou de toda a pandemia 2 vezes, assim, 30, 40 dias. Depois a gente foi regrado pelo governo do estado, né? Cumprindo as regras aí e seguindo os treinamentos. Agora, a preparação para os jogos, sim, ela foi comprometida porque não tinha eventos, né? A gente começou a ter alguns eventos a partir de há um mês atrás aí. Então, isso com certeza atrapalhou muito. Aqueles eventos que a gente usaria como teste, como preparação para algumas táticas, algumas estratégias aí, não pode ter.
Professor Alexandre Medeiros Guizzi, professor de tênis de mesa, leciona na Unesc, também no Mampituba, foi convocado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro como técnico da equipe brasileira. Prazer falar com você, professor. Muito obrigado. Parabéns a você, a Bruna, toda a equipe, né, que compõe aí os atletas, né, do seu grupo aí, né? Muito obrigado, muito sucesso, viu?
Eu que agradeço aí e a gente fica à disposição. E quem quiser participar, é só nos procurar aí. Tem os sites do clube da Fundação Municipal de Esportes. É fácil hoje em dia achar os contatos aí. Tudo gratuito e olímpicos e paralímpicos. É só nos procurar e jogar tênis de mesa.